da coleta de IRS de 0,5% para 1%, que irá beneficiar muitas milhares de instituições do setor social e do terceiro setor. Estamos a falar de uma medida que representa, por um lado, um aumento da liberdade dos contribuintes de disporem de parte dos seus impostos a favor das instituições que escolherem, mas, sobretudo, estamos a falar de uma medida que vai duplicar o financiamento e o orçamento de muitos milhares de instituições do setor social que prestam setores sociais da maior importância no cuidado a idosos, no cuidado a crianças e no cuidado a mães e a grávidas em dificuldade. E por isso a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Sr. Primeiro-Ministro, é saber o impacto desta medida no terceiro setor, no setor social, e quantas instituições do setor social irão beneficiar com esta decisão do Governo que o CDS saúda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, a questão é, de facto, muito relevante. Para não me esquecer, indo já à questão final, esta medida abarca consequência em 6.700 instituições particulares de solidariedade social ou equiparadas, 388 misericórdias, 91 mutualidades e 161 cooperativas. Só no setor social estamos a falar, portanto, de mais de 7 mil instituições que vêm aqui um reforço, uma duplicação dos meios que os contribuintes, em liberdade de opção, lhes podem facultar. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que nós não ficámos por aqui. Nós também tomámos medidas para as pessoas que são mais vulneráveis na sociedade, para as pessoas que são mais pobres. Neste caso concreto, a verdade é que muito do apoio que é dado a estas instituições também chega precisamente a essas pessoas. Chega às pessoas que têm especial vulnerabilidade e que têm necessidade dos serviços do setor social. É, portanto, uma medida que tem um impacto muito, muito grande e eu devo mesmo confessar, é muito fácil agora aplaudi-la, mas a verdade é que durante muitos anos ela esteve congelada e não foi tomada. Obrigado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio.
Sr. Primeiro-Ministro, a segunda pergunta que gostaria de fazer, no pouco tempo que ainda disponho, tem também a ver com uma matéria social que diz muito ao CDS e que disse muito ao CDS ao longo da sua história. E tem a ver com o aumento dos rendimentos dos pensionistas e reformados que têm menos rendimentos. O Governo aprovou recentemente um aumento do complemento solidário para idosos de 550 para 600 euros, mais 50 euros mensais, exatamente para reformados e pensionistas de menores rendimentos. E a pergunta que eu gostaria de fazer, Sr. Primeiro-Ministro, é, tendo em conta o programa de Governo, qual é o plano do Governo relativamente ao complemento solidário para idosos até ao final da legislatura? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra, Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, o Governo fez mais do que isso. É verdade, nós aumentámos o valor de referência do complemento solidário para idosos para 600 euros. Num percurso que foi agora iniciado, uma primeira etapa, uma primeira fase, que nos levará, tão cedo quanto possível, e o mais tardar é no final da legislatura, a que esse valor atinja os 820 euros. Mas nós, para além disso, tomámos duas outras medidas muito relevantes. Uma foi eliminar da condição de recursos os rendimentos dos filhos das pessoas que se candidatam a esta prestação. Mesmo aqueles que quiseram dizer que essa medida provinha dos seus programas, não podem escamotear uma coisa. Só se lembraram dela depois de nós termos apresentado o propósito de subir o valor de referência do complemento solidário para idosos. Porque se tivessem lembrado noutra circunstância, uma vez que tiveram o poder de governar, tinham decidido. Estiveram 8 anos em que não decidiram isto e agora ficam muito satisfeitos, e ainda bem que ficam satisfeitos, mas têm de reconhecer que a vontade política determinante, aquela que rematou a baliza e marcou o golo, foi a vontade política deste Governo. E há uma outra medida que é igualmente muito, muito importante para os nossos idosos, para os nossos pensionistas e reformados de mais baixos rendimentos, que foi o aumento da comparticipação dos medicamentos com prescrição médica de 50 para 100%. O que nós estamos a dizer a estas pessoas que têm mais baixos rendimentos, que não têm outro tipo de rendimentos, que não sejam as suas baixas pensões, é que os medicamentos de que precisam para os seus problemas de saúde estão acessíveis em qualquer farmácia. Não precisam de ir à farmácia e fazer contas para escolher que medicamentos podem levar para cumprir as suas terapêuticas. Não precisam de escolher entre comprar medicamentos ou alimentação. Para os medicamentos, nós garantimos 100% de comparticipação a todos os idosos que têm as condições que estão previstas na lei para aceder ao complemento solidário para idosos e podem fazê-lo diretamente nas farmácias, assim tenham as respectivas prescrições médicas. Portanto, de uma assentada, nós aumentámos o valor de referência
obrigado,
do complemento solidário, eliminámos uma das condições de recurso mais injustas e, ao mesmo tempo, concedemos a possibilidade do acesso ao medicamento.
Obrigado,
creio que em 33 dias não é nada mau.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. A vantagem de falar em último neste debate é a vantagem de poder fazer também uma avaliação daquilo que foi dito pelo Governo e foi dito pelas restantes bancadas que tiveram ocasião de intervir no debate parlamentar. E devo lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, já o tenho dito de resto diversas vezes e em público, que tenho assistido a uma espécie de esquizofrenia de alguma parte da oposição neste Parlamento. Porquê? Porque há uma parte da oposição neste Parlamento que, de resto, é bem visível e todos sabemos qual é. Vem do lado mais ao direito do hemiciclo e aqui, do centro que devia ser moderado à esquerda, juntaram-se os dois para tentar perceber qual dos dois era mais papista que o próprio Papa. O Partido Socialista esquece que o Governo tem 32, 33 dias desde a investidura parlamentar e exige ao Governo, vejam lá, isto é a esquizofrenia que eu falava do ponto de vista político, exige ao Governo que em 33 dias resolva aquilo que eles não resolveram em 8 anos, mas que foram para as eleições dizer que não era preciso resolver. Do lado do Chega, a esquizofrenia política, sem ofender ninguém, é outra. É de quem fez uma campanha inteira a apontar ao socialismo, a dizer que vinha para esta eleição e agora para esta legislatura combater o socialismo. E eles que ultimamente tanto gostam de falar em traição sem qualquer fundamento, se calhar a grande traição que devíamos falar era da traição do Partido Chega ao seu eleitorado, que passa a vida a querer governar no Parlamento como Partido Socialista. Mas vamos começar, Sr. Primeiro-Ministro, por um dos principais temas do debate quinzenal, o anúncio que o Governo fez ontem ao país da localização, da denominação do novo aeroporto da região de Lisboa e, como eu gosto de dizer, se me permite, do país e das restantes infraestruturas, designadamente a terceira travessia sobre o Tejo e a ligação em ferrovia de alta velocidade a Madrid. E eu fiquei estupefacto com o início deste debate, Sr. Primeiro-Ministro. Veio aqui o anterior Ministro das Infraestruturas, hoje Secretário-Geral do Partido Socialista, dizer em primeiro lugar: esta é a terceira decisão sobre o aeroporto. Bem, eu fui recuperar à minha memória e recordo-me de um governo do Partido Socialista, do engenheiro Sócrates, que eles tantas vezes querem renegar e não gostam de utilizar a expressão, mas é verdade, foi o engenheiro Sócrates o primeiro a decidir a localização do aeroporto em Alcochete, e depois andei à procura da segunda e da terceira. A terceira, efetivamente, é a sua, Sr. Primeiro-Ministro, e a deste governo. Mas houve uma. De facto, depois puxei pela cabeça para perceber qual era. Bem, não foi bem uma decisão. Foi assim uma espécie de decisão à pressinha. Foi a decisão, evidentemente, do senhor deputado e tal ministro Pedro Nuno Santos. O que é que ele decidiu? Ele não decidiu Alcochete ser primeiro-ministro. Ele não decidiu Alcochete. O então ministro das Infraestruturas quis decidir. Veio ele hoje aqui falar de precipitação, de imaturidade, de falta de capacidade e competência técnica. Veja lá. Ele decidiu o quê? Obras no aeroporto Humberto Delgado. Um aeroporto de transição no Montijo. E, finalmente, o aeroporto de Alcochete. É uma espécie de jogar no totoloto, mas poder pôr a cruzinha nos números todos. Acertava definitivamente na escolha da localização. Só que esqueceu-se de dizer, não houve decisão. Não houve decisão porque houve foi humilhação. No dia seguinte, o primeiro-ministro obrigou o ministro Pedro Nuno Santos, de então, a pedir desculpa ao país e a revogar aquilo que ele achava que tinha decidido no dia anterior. Mas já se esqueceu. Mas o ministro Pedro Nuno Santos, senhor primeiro-ministro, veio aqui desafiá-lo a dizer-lhe: senhor primeiro-ministro, diga lá, porque é que defende as obras na Portela e como é que pode haver mais voos, com que estudos, com que base? Eu fui ler o tal despacho revogado, que não chegou a ser decisão, sobre a evidente necessidade de aumentar a capacidade de resposta da Portela. Escreveu o ministro Pedro Nuno Santos, então: apesar da crise pandémica ter afetado de forma muito negativa o tráfego aéreo, as previsões internacionais apontam para um regresso rápido aos níveis pré-pandemia, estimando-se no longo prazo que o tráfego aéreo previsto para a região de Lisboa possa duplicar ao longo das décadas seguintes. Bem, está justificada a necessidade de podermos aumentar a capacidade da Portela. Mas depois fiquei a pensar, e os voos? Porque ele falou também dos voos. Olha, eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro se foi... Eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro, além dos estudos, terá a oportunidade de dirigir ao Partido Socialista, se foi buscar a fundamentação ao próprio Partido Socialista, a um antecessor do ministro, então, Pedro Nuno Santos. O ministro Pedro Marques, que eu creio que tinha a tutela das infraestruturas, disse o senhor ministro Pedro Marques o seguinte: o governo e as instituições que gerem e o controle de voos e os aeroportos nacionais vão aumentar a capacidade aérea do aeroporto de Lisboa para 48 voos por hora. Ora, era o ministro do Partido Socialista, senhor primeiro-ministro. Era o antecessor do ministro Pedro Nuno Santos. Eles esquecem-se rápido. Mas eu pensei, será que o problema está só nos antecessores e no então ministro Pedro Nuno Santos? E fui ver o que disse hoje o ministro que sucedeu o ministro Pedro Nuno Santos no governo do Partido Socialista. João Galamba, hoje, há minutos, vejam ao que eu cheguei. Discussão em torno do reforço da capacidade do aeroporto Humberto Delgado é mesmo daquelas coisas que não deviam acontecer, por não fazer qualquer sentido. Se é um dado que precisamos de um novo aeroporto para ontem, também devia ser evidente que precisamos do reforço da capacidade no que hoje existe. Ministro, ex-ministro João Galamba, sucedeu ao ex-ministro Pedro Nuno Santos. Todos do Partido Socialista. Mas o ex-ministro João Galamba não ficou por aqui, diz ele. Quem defende, e bem, a necessidade do reforço da capacidade aeroportuária na região de Lisboa, e vejam só este remoque até esquecendo a fantasia do Montijo, tem de apoiar as obras no Humberto Delgado e, não menos importante, o licenciamento ambiental associado. Não há outra forma de aumentar a capacidade nos próximos 10 anos. Olhe, senhor deputado Pedro Nuno Santos, entendam-se, conversem entre si e depois venham aqui colocar as questões que devem ser colocadas. Senhor primeiro-ministro, o tempo vai passando e há outros temas que eu lhe queria colocar. Desde logo, a questão do IRS. O governo propôs uma baixa do IRS baseados nos princípios que enunciou na campanha eleitoral, com particular foco na classe média. Nós temos vindo nos últimos dias a fazer um esforço de negociação com todas as bancadas deste Parlamento, como de resto sempre nos comprometemos. Todas são mesmo todas, incluindo a sua, senhor deputado Pedro Pinto. Eu vou-lhe dizer porquê. porque o seu deputado na Comissão de Orçamento e Finanças mostrou-se disponível para poder negociar e